Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, trazendo para vocês aqui nesse vídeo. Olha aí o conceito que está aqui na tela. Mínimo múltiplo comum, que a gente costuma aprender lá no ensino fundamental, na antiga quarta série, no que hoje é o quinto ano, quinto, sexto ano, não é? Quando a gente está lá com os nossos 10, 11 anos. E aí, meu amigo, as bancas trazem questões, às vezes, para cargos até de nível superior, tratando do conceito de MMC, e conseguem dar um nó na cabeça da galera. Isso por quê? Porque muitos não têm a paciência que você tem do outro lado de fazer o que tem que fazer, que é dar uma olhada no conceito e organizar as ideias. Então vamos comigo? Bora lá colocar nossos tijolinhos, tijolinho por tijolinho, passo a passo a gente vai pegando a manha. Vem comigo. Mínimo múltiplo comum. Dois ou mais números sempre têm múltiplos comuns a eles. Vamos achar os múltiplos comuns de 4 e 6. Aqui eu vou começar com vocês da forma arcaica. Daqui a pouco a gente avança um pouquinho. Mas só para você entender a lógica da parada. Mínimo múltiplo comum. Vou calcular aqui os múltiplos de 6. Tá lembrado aí como que calcula o conjunto dos múltiplos de 6, não é? Ou já esqueceu? Fala sério, hein? Me ajuda aí. Conjunto dos múltiplos de 6, 0. 6, lembra que eu falo que vai pulando de 6 em 6? Então tá aqui, olha, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, vai pulando aí, ó, de 6 em 6, tudo bem? 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e por aí vai. Depois, conjunto dos múltiplos de 4. Conjunto dos múltiplos de 4... Tá aqui, ó. Lembra que o zero vai ser múltiplo de qualquer um. E aí a gente sairia 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e por aí vai, certo? 28 e assim a gente seguiria. Agora, eu quero que vocês componham comigo aqui o conjunto dos múltiplos comuns de 4 e de 6. E aí eu quero que vocês fiquem atentos até aqui à pergunta que eu estou colocando, ou o que eu estou pedindo para vocês aqui. Olha, eu estou querendo o conjunto dos múltiplos comuns. Olha, gente, como que nada aqui é por acaso. Você está vendo que isso aqui está no plural, não é? Pois é. É porque vão existir vários múltiplos comuns para o 4 e para o 6. Na realidade, vão existir infinitos múltiplos comuns para o 4 e para o 6. Aqui a gente vai escrever alguns deles. Então me ajude aí. Quais seriam os múltiplos comuns do 4 e do 6? Bom, isso aqui tem a ver com a interseção, né? Vejam, o 0 é um múltiplo comum, certo? Você consegue enxergar aí um outro número que seja múltiplo comum de 4 e do 6? Sim, quem? Tá aqui, ó, o 12. O 12 é um múltiplo comum do 4 e do 6. Tem algum outro? Tem. Quem? O 24, por exemplo. Ó. O 24 é um múltiplo comum do 4 e do 6. Então vamos anotar aqui alguns múltiplos comuns que nós percebemos que existem. Então está aqui, olha. O 0, o 12, o 24 e assim a gente seguiria. Certo? Vamos lá, vamos falar bonito. Vamos entender o que está rolando aqui. Quando eu falei para vocês sobre múltiplos, eu falei o seguinte. Todo número que é múltiplo de... é número que é divisível por. Então esse conjunto dos múltiplos de 6 que vocês estão vendo aparecer aí na tela, com 0, 6, o 12 e por aí vai, esse é o conjunto de todos os números que existem que são divisíveis por 6. Na realidade, parte dele, porque aquele conjunto a gente viu que é infinito. Então múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, todos esses números aí são os números que são divisíveis por 6. Os múltiplos de 4... ou, dentro do conjunto dos múltiplos de 4, eu trago para vocês o conjunto de todos os números que são divisíveis por 4. Agora vamos começar a avançar, vamos começar a tirar onda, porque a parada vai começar a ficar bonita. Quando eu falo aqui do conjunto dos múltiplos de 4 e de 6, eu preciso que vocês liguem o nome à pessoa. Conjunto dos múltiplos de 4 e de 6 é o conjunto formado pelos números que são divisíveis por 4 e por 6 ao mesmo tempo. O conjunto dos múltiplos comuns é o conjunto dos números que são divisíveis, no caso aqui, pelo 4 e pelo 6. Então, se eu te perguntar, fala aí para mim um número que é divisível por 4 e por 6. Quando a gente trabalha com frações, por exemplo, a gente fala isso, né? Ah, eu vou precisar de um número que seja divisível por 4 e por 6. Aí chega num ponto que a gente orienta vocês a pegar e fazer o quê? Fazer o quê? Ah, calcula o MMC. Porque aí você vai começar a ver que tem a ver com os múltiplos comuns. Então aqui, vamos organizar as ideias. 0, 12, 24 é o conjunto dos números, vamos ver se a gente se entende, é o conjunto dos números que são divisíveis tanto por 6 quanto por 4 ao mesmo tempo. Existem números que são divisíveis por 6, existem números que são divisíveis por 4 e existem números que são divisíveis pelos dois ao mesmo tempo. Esse é o conjunto dos múltiplos comuns. Só que aí, o que vai acontecer é o seguinte, aqui vocês viram então, vocês conseguiriam aí do outro lado falar para mim qual que seria o próximo múltiplo comum, só para ver se a gente está começando a pegar a manha. Vejam, veja aqui, olha só. 0, 12, 24. Você consegue desconfiar qual que é o próximo número que vai ser múltiplo de 4 e 6 ao mesmo tempo? Fala aí para mim. 0, 12, 24. Brunão, será que vai ser o 36? Sim, o próximo vai ser o 36. Tanto é que, vai tentando entender, o 36 é divisível por 6, não é? O 36 é divisível por 4, não é? Então vejam, o 36 é um múltiplo comum do 4 e do 6, ou seja, o 36 é um número que é divisível por 4 e por 6. Consegue falar para mim qual que seria o próximo? Brunão, será que seria o 48? Tá perfeito. O próximo, o 60. Porque na realidade, o que você vai começar a perceber é o seguinte. Se aqui eu tenho o 0, o 12 e o 24, você vai começar a perceber que esses números aqui eles estão pulando de quanto em quanto? De 12 em 12. Lembra que eu falo? Tudo que tem a ver com múltiplo, gente, tem a ver com pular de tanto em tanto. Então aqui a gente está vendo que o conjunto dos múltiplos comuns de 4 e 6 é um conjunto em que a gente vai pular de 12 em 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60, esses seriam os números múltiplos comuns. Ou seja, todos os números, entendam isso, todos os números que são divisíveis por aqueles dois estão dentro aqui desse conjunto. Então se eu te perguntar, por exemplo, pensa aí comigo rapidinho, será que o 100 é um múltiplo de 4 e de 6? Será que o 100 é um número que é múltiplo de 4 e de 6? Aí a gente vai ver que não. Por que que o 100 não é um múltiplo de 4 e de 6? Porque na realidade, o que a gente está vendo aqui é que o conjunto dos múltiplos de 4 e de 6 é o conjunto, na realidade, dos múltiplos de quanto, gente? Esse conjunto aqui é o conjunto dos múltiplos de quanto? É o conjunto dos múltiplos de 12, concorda comigo? 0, 12, 24, 36, 48, esse aqui é o conjunto dos múltiplos de 12. Então vejam, não tem como o 100 ser um número múltiplo de 4 e de 6. Por quê? Porque o 100 não é um número que seja o quê? Divisível por 12. Olha, vai por mim, estou falando de novo. Ah, mas isso aqui não vai cair na minha prova não? Confia aqui no que eu estou te falando. Quantas e quantas vezes eu já vi aluno errar, por exemplo, questão que trata do conceito de probabilidade. Não é para você, nesse ponto do curso, preocupar com o que é probabilidade. Esquece isso. Deixa só eu te relatar uma situação, que às vezes a gente avança no conteúdo, estou lá numa questão, às vezes, mais específica, uma questão de cálculo de probabilidade, e o aluno erra a questão porque não sabe, por exemplo, que o 100 ele não vai ser múltiplo de 4 e 6. Por quê? Porque o 100 não está no conjunto, no fim das contas, dos múltiplos de 12. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas peraí, você calculou aqui o MMC, aliás, eu encontrei aqui o conjunto dos múltiplos comuns, isso. O que é o tal do MMC? Liga o nome à pessoa. O MMC, esse primeiro M, agora a gente vai começar a entrar no cálculo propriamente dito, perfeito? Então vejam, eu calculei, tenta entender, eu calculei aqui os múltiplos comuns. Agora eu vou definir um para ser o quê? Para ser o mínimo múltiplo comum. Para ser o menor múltiplo comum. Pessoal, tenta entender o seguinte, na prática, qual que teoricamente sempre seria o menor múltiplo comum? Na prática, esse menor múltiplo comum sempre seria quem? Sempre seria o zero. Por quê, gente? Porque todo conjunto tem o zero como múltiplo. Então, claro que quando eu fosse pegar mais de um conjunto, o primeiro múltiplo comum seria quem? Seria o zero. Só que aí a gente vai definir esse mínimo múltiplo comum como sendo necessariamente um número menor, diferente de quem? Diferente do zero, porque senão acabou a graça, né? Calculo o MMC entre 10 e 20, aí qualquer um já teria a resposta pronta, vai ser o zero. Não, então excluindo-se o zero, agora a gente vai começar a criar critérios então para encontrar esse MMC. O que eu fiz aqui foi mostrar para vocês no visual. Eu calculo, a lógica de trabalhar com MMC é identificar o conjunto dos múltiplos do primeiro, identificar o primeiro conjunto dos múltiplos, o segundo conjunto dos múltiplos, a partir daí identificar os múltiplos comuns e, tirando o zero, eleger o menor múltiplo comum. Então, o que eu posso te dizer é que o MMC de 6 e de 4 é esse cara que está aqui. Ok? Eu deixaria indicado isso que está aqui, olha. Que o MMC de 4 e de 6 teria que ser quem? Teria que ser o 12. Certo? Ele é o menor dos múltiplos comuns. Mas algo que por várias vezes eu vou mencionar aqui no curso é o seguinte. A gente não define o UMC. Eu não defino qual que é o único múltiplo comum. Não existe um único múltiplo comum. Existe o menor dos múltiplos comuns. Isso é importantíssimo. Se você descobre, como nós descobrimos aqui, que o menor múltiplo comum de 4 de 6 é o 12, eu preciso que vocês entendam, fiquem atentos ao que eu vou falar aqui. Eu preciso que vocês entendam que todos os múltiplos do 12 passam a ser múltiplos comuns do 6 e do 4. Tudo bem? Calculei o MMC. Então vamos supor que eu calculei lá, nem sei quais números são, mas suponhamos o seguinte. Calculei o MMC de dois números, deu 20. O 20, ele é só o MMC, porque a partir do 20, todos os múltiplos comuns do 20 seriam também múltiplos comuns daqueles números que eu desse. Então, se eu encontrasse que o MMC deu 20, por exemplo, qual seria o próximo múltiplo comum? Aí agora você vai pulando de 20 em 20. 20, 40, 60, 80, 100 e por aí vai, tá bom? Agora vamos para os critérios de cálculo de MMC. Vou passar para vocês aqui dois critérios para a gente agilizar, porque claro que não vai dar para ficar brincando romanticamente desse jeito aqui. Um ou outro exercício, pode ser que para facilitar a explicação, eu até coloque para vocês aqui no papel, dependendo, vale até a pena, listar esses múltiplos comuns para a gente ir enxergando quais são os comuns. Mas dependendo da questão, isso não vai ser nem um pouco prático. Então, vou passar para vocês aqui dois caminhos. Aí do outro lado você vai escolher qual que você acha melhor. Ao longo das aulas eu costumo trabalhar com um especificamente, mas vou deixar para vocês aí e aí depois cada um escolhe como vai ficar mais tranquilo. Então, aqui, o primeiro método que eu vou colocar para vocês aqui é esse. Para se obter o MMC, decompomos os números em seus fatores primos. O MMC vai ser o produto dos fatores dos dois números, comuns e não comuns, com os maiores expoentes. Essa daqui com certeza foi uma regra que você já viu na vida, só que você não lembra, talvez não ligue o nome à pessoa. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Vamos falar então sobre o MMC de 14, de 70 e de 20. Vamos entender o que está rolando. Bora lá. A gente vai chegar aqui no momento do curso em que eu vou resolver questões com vocês. Eu sei que vai dando uma agonia, não é? Dá vontade de ir logo para a praia, mas eu quero saber como cai em prova. Eu também. Você pode ter certeza que aqui do lado de cá, eu fico tão aflito quanto vocês aí para que a gente possa passar para o momento de resolver questões. Só que não adianta ficar atropelando as coisas. Então, preciso que você entenda o que vai rolar aqui. Eu estou pedindo para você determinar o MMC entre 14, 70 e 20. Uma parada que é bobeira, mas é legal, inclusive, que você entenda o que quer dizer MMC. MMC é o que a gente acabou de falar. Traduz. O primeiro M é de mínimo. Mínimo múltiplo comum. Então vejam, menor dos múltiplos comuns. Porque eu tenho vários, eu tenho infinitos múltiplos comuns. Então, qual que seria um caminho que eu poderia seguir para tentar encontrar esse MMC aqui? Na pior das hipóteses, você poderia fazer assim, ah, Abrão. Eu listei lá o conjunto dos múltiplos de 14. 0, 14, 28, 42 e por aí vai. Depois eu listei o conjunto dos múltiplos de 70. 0, 70, 140, 210. Listei o conjunto dos múltiplos de 20. 0, 20, 40, 60. Aí, Brunão, tirando o zero, eu fui tentar encontrar ali qual que era o menor desses múltiplos comuns. Preferi fazer assim. Tá bom. Tem algumas questões de prova que vocês às vezes nem se dão conta. Mas muitos de vocês resolvem a questão desse jeito que eu falei aqui, que a gente está vendo que toma um tempo. Por quê? A gente tem critério para poder agilizar o processo. Então, um critério é o que está aqui. O que que eu posso fazer? Decompor esses números aqui separadamente. Então, um caminho que eu tenho é, pego o 14 e fatora, pega o 70 e fatora, pega o 20 e fatora. Espera aí, professor. Tem que fazer separadamente. Então, o lance do tem que é que vai ser sempre muito complicado aqui na matemática, né? Ah, tem que ser assim? Não. E a gente vai ter várias saídas diferentes. Agora, estou te mostrando um caminho. Uma forma é decomponha os números separadamente. Decomponha o 14, decomponha o 70 e decomponha o 20. Aí uma coisa puxa a outra. Você está chegando comigo aqui e não lembra o que é decompor um número em fator primo? Então, muito provavelmente, você vai vacilar. Decompor um número em fatores primos implica usar algum número primo que divida o número que eu estou usando ali. Então, eu posso pegar o 14, por exemplo, e dividir por qual número primo? Dividir por 2, certo? 14, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 7. 7, se eu for dividir por 7, vai ter que dar 1. Então, eu decompus aqui o 14. O meu 14, ele é a mesma coisa aqui, 2 vezes 7. O que vai ser o 70? 70, eu posso pegar e dividir por 2. 70, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 35. 35, se eu for dividir por 5, vai ter que dar 7. 7, se eu for dividir por 7, vai ter que dar 1. Então, ó, o 70, eu pude escrevê-lo como se fosse 2 vezes 5 vezes 7. Na realidade, eu vou tentar colocar fatores comuns sempre um embaixo do outro. Perfeito? Então, tá aqui, ó. E o 20? 20, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 10. 10, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 5. 5, se eu for dividir por 5, vai ter que dar 1. Brunão, eu estou lembrando aqui de um outro processo que você deve comentar aí na frente, mas esse que está aí, você acha que é mais rápido? Honestamente, eu acho que não. Particularmente com vocês aqui, pode ser que dificilmente eu use esse critério que está aqui. Mas eu tenho que mencionar, até porque tem questões de prova que se você souber esse processo que eu vou comentar aqui, você ganha a questão de uma forma mais fácil do que se for pelo outro método. Pessoal, para matemática tem hora que não tem muito milagre. Você pode até escolher um caminho que a gente vai seguir na maioria das vezes, que é o que eu estou te falando. Eu vou trabalhar com o segundo método. Mas não é legal você deixar de olhar para essa regra que está aqui, porque pode ser que ela seja decisiva, igual eu vou mostrar para vocês quando a gente for trabalhar com questões de prova, tá bom? Então o que eu fiz? Decompus o 14, o 70 e o 20. Nesse caso, eu estou fatorando então separadamente. Vocês estão vendo que eu só posso dividir por números que sejam o quê? Números que sejam primos. Brunão, ali no 70, quando você foi dividir por 2, eu dividi por 10. Aí ficou diferente. Mas é claro, você não pode dividir o 70 por 10. Ah, mas por que que não? Porque o 10 não é primo, gente. Na hora de decompor, lembra, tudo que eu colocar aquela barrinha ali, só pode aparecer número primo do outro lado, perfeito? Então tá aqui. E aí, vamos lá. Como que eu faço para poder descobrir qual é o MMC desses números aqui? Então, seguindo essa regra, você vai ter que fazer o quê? O MMC vai ser o produto dos fatores comuns e não comuns, sempre com os maiores expoentes. Então, me ajude aqui. Quando eu falo de fatores comuns e não comuns, o que é essa história de fator comum e não comum? Vamos ligar o nome da pessoa. O 2, por exemplo, o 2 ele é um fator que a gente disse que é comum. Ah, mas por que, que o 2 é um fator comum? Porque olha para cá, o 2 aparece aqui, o 2 aparece aqui e o 2 aparece aqui. Ah, mas poxa, no 20, o 2 aparece duas vezes. Não tem problema, o 2 está aparecendo, certo? Na decomposição do 14, do 70 e do 20. Então a gente diz que o 2 é um fator comum, ok? Tendo em vista isso, você consegue falar para mim aí um fator aqui que não seja comum aos três? Olha aí para essa decomposição. Que número ou quais números aí que não são fatores comuns? Brunão, estou meio sem graça de falar aqui, mas eu vou chutar o 5. O 5, professor, não deve ser um fator comum não, né? Isso mesmo. Olha para cá. O 5, a gente diz que ele é um fator não comum. Por quê? Porque o 5 aparece na decomposição do 70 e o 5 aparece na decomposição de quem? Do 20. O 5, então, a gente diz que ele é um fator não comum. Ele aparece só na decomposição do 70 e do 20. Mas entendam o seguinte, por esse critério, se você quiser seguir esse caminho, você tem que pegar o quê? Fatores que sejam comuns e não comuns, sempre com os maiores expoentes, ok? Então vamos lá, me ajude. MMC, MMC de 14, de 70 e de 20. Usando esse critério, o 2, eu vou pegar? Sim. Pego o 2, mas com qual expoente? Com o maior expoente possível. Então eu coloco o 2 elevado a 2, ok? Depois, o 5, eu vou pegar? Sim. Vou pegar o 5 com qual expoente? O 5 eu vou pegar com expoente 1, né? Porque na realidade ele só aparece aqui com esse expoente. Então, ó, 2 elevado a 2 vezes 5. E o 7? O 7 também eu vou pegar, só que com o próprio expoente 7. Aliás, com o próprio expoente 1, perfeito? Então ficou claro o que a gente fez aqui? O que a gente colocou aqui foi o seguinte... Opa, peraí que tá aparecendo outro. Ó, repara o seguinte. O 2 apareceu com o expoente 2, certo? Porque, olha, era o maior expoente que eu tinha aqui. O 5 apareceu com o próprio 5, porque não tinha um maior expoente, que é como se fosse aqui o expoente 1. E o 7 também ficou com o próprio 7, porque é como se fosse o único fator que a gente tem ali, ok? Na hora, então, de fazer o cálculo, o que a gente vai ter que deixar indicado para vocês aqui? Que o resultado é esse produto. 2 ao quadrado vai ter que dar 4. Então, eu fico com 4 vezes 5 vezes 7. 4 vezes 5 vai ter que dar 20. 20 vezes 7 vai ter que dar 140, ok? O que que significa esse 140? Ótimo, a gente fez o cálculo, maravilha. Só que o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Esse número que está aqui acaba sendo o menor dos números que é divisível ao mesmo tempo por todos os valores que a gente tem ali, ok? O 140, então, é o menor número que existe que é divisível tanto pelo 14, quanto pelo 70, quanto pelo 20, ok? Deixa eu te explicar uma coisa. Se você calcular o MMC e se você perceber que esse número, por exemplo, não é divisível pelo 14, que ele não é divisível pelo 70 ou que ele não é divisível pelo 20, pode apagar porque está errado. Isso aqui, gente, vem da essência do que a gente falou agora há pouco sobre múltiplos. Toda vez que eu encontro um número que é múltiplo de, é porque o número tem que ser divisível por. Se eu quero um número que seja múltiplo comum do 14, do 70 e do 20, é porque esse número tem a propriedade importante de ser divisível por aqueles três valores. Então, se você pegar o 140, o 140 é divisível por 14? Sim, 140 por 14 dá 10. O 140 é divisível por 70? Sim, 140 dividido por 70 dá 2. O 140 é divisível por 20? Sim, 140 dividido por 20 dá 7. Toda vez que você encontra o MMC, obrigatoriamente, esse número tem que ser divisível por todos os valores que você tinha. E o que para mim é fundamental que vocês entendam? Esse cara é só o menor dos múltiplos comuns. Lembrem-se, ele não é o único múltiplo comum. Vamos deixar anotado aqui, porque isso é importante. Esse cara que está aqui, o 140, ele é só o menor. Mas você vai colocar para mim aqui, olha, que esses números aí teriam outros múltiplos comuns. Quais seriam os outros múltiplos comuns? Teriam o 140, o 280, o 420, o 560, o 700. Quais são as características desses números? De onde que surgiram esses números aqui? É porque uma vez que eu obtenho o MMC, todos os múltiplos comuns desse MMC, todos os múltiplos desse MMC, são múltiplos comuns dos valores que eu dei ali para vocês. Então, se eu te perguntar, ah, será que o 280 é um número que é divisível por 14, por 70 e por 20? É. Por quê? O MMC não foi o 140? Sim, o 280 é um múltiplo do 140. Então é claro que se você pegar o 280, você vai conseguir dividir ele por 14, por 70 e por 20. Tá bom? Esse aqui é um critério. Já já eu explico outro para vocês. Vamos com paciência, porque esse bloco aqui é importantíssimo. Vem comigo para mais um exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, que é o seguinte. Determine para mim aí o MMC entre o 15, o 24 e o 60. Vamos fazer esse que está aqui ainda por esse caminho, fatorando separadamente. Na sequência, ainda dentro desse bloco, eu vou te mostrar aqui como que a gente faz para decompor tudo isso de uma vez só, perfeito? Então aqui, 15, vou fatorar o 15. 24, vou fatorar o 24. E o 60, eu vou fatorar. Na hora de fatorar o número, divida para mim por qualquer número primo. O 15, então, se eu quiser, eu posso dividir por quanto? Ah, posso dividir por 3, perfeito. O 15, então, dividido por 3 dá 5. 5 dividido por 5 vai ter que dar 1. O 24, 24 eu consigo dividir por quanto? Por 2, 24 por 2 vai ter que dar 12. 12 por 2 vai ter que dar 6. 6 por 2 vai ter que dar 3. E o 3, se eu for dividir por 3, vai ter que dar 1. Depois, 60. 60 eu vou dividir por 2, vai ter que dar 30. 30 eu vou dividir por 2, vai ter que dar 15. 15 eu vou dividir por 3, vai ter que dar 5. 5 dividido por 5 vai ter que dar 1. Professor, eu fiz em ordem diferente. Não tem problema. Lembra que a decomposição é única, independentemente da ordem que você chegue. Você acertou a decomposição do 15 se você colocou para mim na decomposição do 15 uma vez o 3 e uma vez o 5. Você acertou a decomposição do 24 se você colocou para mim na decomposição do 24 3 vezes o 2 e uma vez o 3. E você acertou a decomposição do 60 se você colocou para mim o 2 aparecendo duas vezes, o 3 aparecendo uma e o 5 aparecendo também uma. Ah, professor, na minha decomposição do 60 apareceu, sei lá, o 7. Está errado. Ah, na decomposição do meu 60 apareceu o 10. Está errado, 10 nem é primo. A decomposição é única independentemente de qual seja a ordem que você use na fatoração. Se você for trabalhar com esse critério que a gente está vendo aqui, que é 1, você tem que usar os fatores comuns e não comuns, sempre com maior expoente. Me ajude aí do outro lado. O 2 é um fator comum ou não comum? O 2 é um fator que a gente diz que é não comum. Por que que o 2 não é comum? Porque o 2 aparece só na fatoração do 24 e do 60. O 2 não aparece na fatoração do 15, mas isso não é problema. Por esse critério, eu preciso pegar os fatores comuns e não comuns. Então eu pego o 2. Só que está lembrado qual que é o esquema do expoente? Preciso que vocês se lembrem que nesse caso a gente sempre vai pegar o quê? Os maiores expoentes. Então me ajude aqui. O MMC do 15, do 24 e do 60 traria como resultado o 2 elevado a quanto? Isso aí. O 2 elevado a 3. Perfeito? O 3. O 3 entra ou não entra no cálculo do MMC? Sim. Por quê? Porque o 3 é um fator comum. Ele está na decomposição tanto do 15, quanto do 24, quanto do 60. Mas entra com qual expoente? Com o maior que aparecer. Só que todos os expoentes ali foram iguais, porque como não aparece, é como se todos eles fossem iguais a quanto? A 1. Então eu pego simplesmente vezes 3. Perfeito? E depois o 5. O 5 é um fator comum ou não comum? O 5 é um fator não comum. O 5 aparece na decomposição do 15, aparece na decomposição do 60, não aparece na decomposição do 24, mas por esse critério não é problema. Eu tenho que pegar também os não comuns, só que sempre com maior expoente. 5 apareceu como 5 na decomposição do 15 e 5 na decomposição do 60. Vou pegar só o 5, então fica isso que está aqui. Como? 2 elevado ao cubo, cuidado. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 que dá 8. Então a gente fica com 8 vezes 3 vezes 5. 8 vezes 5 vai ter que dar 40. 40 vezes 3 vai ter que dar 240. Aí do outro lado... Você está tentando deixar de ser aquela maquininha não pensante nas aulas de matemática e está tentando interpretar os números, porque não adianta ficar com essa preguiça também, tá? Ah, eu peguei e estou sabendo fazer a conta aqui. Ótimo, mas eu vou ter que sempre te puxar para a interpretação do que quer dizer isso. Porque também é outra coisa que eu sempre escuto vocês falarem. Ah, eu não consigo entender, eu não consigo interpretar os enunciados de matemática. Então vamos entender o que acabou de significar esse número que você encontrou. O 240... é o menor dos múltiplos comuns entre o 15, o 24 e o 60. Consegue falar mais sobre isso? O que significa isso na prática? O 240 é o menor número natural que existe que dá para você dividir ao mesmo tempo por 15, por 24 e por 60. Não tem nenhum número menor do que o 240 que permitiria que você fizesse uma divisão exata por esses três números ao mesmo tempo. Então o menor desses números é o 240. Agora uma outra pergunta para você. É o único número que tem essa propriedade de ser divisível por 15, 24, 60? Não. Ele é só o menor desses números. Consegue me falar aí um outro número que teria essa propriedade? Sim. Qualquer número que fosse múltiplo do 240. Então anote aqui para mim. Se o 240 é o MMC, então significa... Oh, desculpa, gente. Perdão, que eu estou cometendo uma falha aqui no cálculo, né? 8 vezes 5 deu 40. 40 vezes 3 dá 120. Então, desculpem aqui, o 120 é que tinha que ser o MMC, perfeito? Então, aqui, tudo que eu falei, ah, o 240 é o menor, então volta tudo. O menor número que existe, que é divisível por 15, por 24 e por 60, é o 120, tá bom? Esqueça ali aquele 240, o 240 também vai ter essa propriedade, mas não vai ser o menor. Então, o 120 é o menor número que existe, que é divisível por 15, por 24 e por 60. Depois do 120, você consegue falar para mim, então, um outro número que seja divisível, ou seja, que seja múltiplo comum do 15, do 24, do 60? Sim. Qual? Todos que fossem múltiplos do 120. Então, deixa anotado para mim aqui, olha. Os múltiplos comuns. Múltiplos comuns. São o 120, o 240, o 360, o 480 e por aí vai. Perfeito? Para você que do outro lado aí já tinha até apagado, né? Ah, já estava até apagando aqui, achando que eu tinha feito alguma conta errada. Não, desculpa, fui eu aqui que falei ali na continha, já estava antecipando qual era o próximo, né, Bruno? Não precisa pular para o próximo, fala qual que é o menor. É isso aí. O menor aqui, então, é o 120. E agora, todos aqueles outros ali, 240, 360, 480, seriam os outros números divisíveis por 15, por 24 e por 60 ao mesmo tempo. Olha, internaliza isso para o seu bem. Você conseguir enxergar a lógica mais à frente aqui no curso, tá bom? Porque essa é uma grande falha que a gente tem. Algum tempo atrás, as questões de matemática eram basicamente isso. Ah, calcule o MMC. Você não tinha que pensar muito. O que as bancas fazem hoje em dia é a interpretação disso. Então, tente entender o que você está fazendo com esse número. E um critério que a gente vai ter para encontrar o MMC, então, vai ser esse. Bora para o próximo, porque aí sim, muito provavelmente, nas questões que eu for trabalhar com vocês aqui, muito provavelmente eu vou seguir o caminho de usar a decomposição simultânea com vocês. Mas não deixem de olhar para essa regra, tá bom? Saber que um critério que eu tenho é o de decompor separadamente, pegar os fatores comuns, não comuns, sempre com os maiores expoentes. O processo da decomposição simultânea é o seguinte. Vamos lá. O processo da decomposição simultânea... Ah, não, peraí. Esse daqui eu queria só comentar com vocês um detalhezinho, que é o seguinte. Dá uma olhada nesse terceiro exemplo aqui. Tá assim, olha. É, determine o MMC entre 25, 50 e 100. Esse que tá aqui, gente, eu não vou nem fazer conta com vocês. MMC entre o 25, 50 e o 100, eu quero que vocês observem o seguinte. Se eu colocar para vocês um conjunto em que, por exemplo, o maior dos números que eu tenha seja divisível pelos demais, você não precisa nem fazer conta para tentar encontrar o MMC. É só você tomar esse número já como menor, como MMC. Como assim? Olha ali o 25, a gente tem 25, 50 e o 100. O 100, gente, é o maior deles, certo? Só que você vai perceber que o 100, ele é divisível por 25, porque 100 divisível por 20, dividido por 25 dá 4. E o 100 dividido por 50 vai dar quanto? Vai dar 2. Então consegue perceber que o 100, ele é divisível pelos outros dois que aparecem? O 100 é o maior, ele é divisível pelos outros dois. Quando acontecer isso, nem precisa fazer conta se você quiser. O MMC já vai ser quem? Já vai ser esse maior valor. Então se eu coloco para vocês, por exemplo, MMC entre 4 e 8. O 8, que é o maior, ele não é divisível pelo 4? Então pronto, como o 8 é divisível pelo 4, você já pode usar o 8 como se fosse o seu MMC. Agora, por que que nos exemplos anteriores não deu para a gente brincar dessa forma? Vejam, 15, 24 e 60, o 60, por exemplo, olha, ele não é divisível direto pelo 24, certo? Então aqui já não dá para eu bater o pé e simplesmente falar que o 60 vai ser o meu MMC. O 60 seria divisível por 15, mas ele não é divisível pelo 24. Então é um caminho. Na pior das hipóteses, gente, ah, igual tá aqui, pô, Brão, não fiquei seguro com essa história aí, não. De pegar o maior, ver se é divisível pelos... Ah, não quero fazer isso, não. Prefiro pegar e usar um critério aqui. Tá valendo. Mas é só porque vão ter algumas situações em que a coisa vai ficar direta. Então, por exemplo, se eu pedisse para você calcular o MMC entre 2, 6 e 12. Tá vendo aqui o 12? O 12, ele é divisível, tanto pelo 2 quanto pelo 6, não é? Então, significa que o 12 já vai ser o meu MMC, certo? Não precisa nem pegar e fazer conta para esse caso, fechado? Então aqui vou deixar só indicado para vocês, tá? Que o MMC entre 25, 50 e 100, esse MMC aí, entre 25, 50 e o 100, acabaria sendo o próprio 100, porque isso daí pode te ajudar a ganhar tempo em uma ou outra questão. Na pior das hipóteses, pegue e faça as contas, tá bom? Se não ficar seguro. Vamos então para o processo da decomposição simultânea para a gente ir fechando esse bloco. Esse enunciado que está aqui, essa definição aqui vem dizendo o seguinte, olha. Nesse processo, decompomos todos os números ao mesmo tempo, de forma que pelo menos um deles seja divisível pelo número primo apresentado, até que não sobrem fatores maiores que 1. O produto dos fatores primos que obtemos nessa decomposição será o MMC desses números. Talvez lendo isso que está aqui não fique tão simples, mas o processo ele realmente é mais direto. E aí, gente, eu vou usar os mesmos exemplos que eu tinha feito agora há pouco, justamente para você tentar perceber que, independentemente de qual seja o caminho, a resposta vai ter que ser a mesma, tá? Então aqui, pô, professor, mas aí você está repetindo os exemplos anteriores. Isso é de propósito, é para a gente realmente chegar à conclusão de que por um método ou por outro, sempre vai ter que acabar dando certo. O processo da decomposição simultânea, então, é o seguinte. Você vai pegar e vai colocar todos os números juntos, o 14, o 70 e o 20. Só que aí você vai dividi-los de uma vez só, certo? E o que vai ter que acontecer, então, é o seguinte. Você vai ter que usar ali um número primo. Lembra que é sempre... Ó, colocou aquela barrinha, não enfia número que não seja primo, certo? Colocou a barrinha, tem que colocar para mim número que seja primo. Independentemente de qual seja a ordem. Lembra também que eu já falei sobre isso? Ali não tem hora para... Ah, mas aí como que eu sei se eu posso seguir ou não uma ordem? Lembra que tanto faz a ordem. Você tem que usar para mim qualquer número primo que divida pelo menos um deles. Então deixa eu te falar uma coisa. Se aí do outro lado, na sua cabeça, veio, por exemplo, a ideia de querer pegar e dividir por 7, será que eu posso começar dividindo ali por 7? Aí vão vir muitos e falar assim, ah, mas não pode não. Ah, por quê? Mas é porque antes do 7 tinha o 2, tinha o 5, não tem isso. Se o cara quiser começar dividindo por 7 aqui, está valendo. No critério do MMC, você pode dividir pelo 7. Olha o que está anotado para vocês aqui, olha. Eu preciso usar um número primo que seja divisível por pelo menos um dos números. Então aqui, se você quiser dividir por 7, está valendo. Ó. O 14 divide por 7, o 70 divide por 7. Ah, professor, se quiser eu posso dividir por 5? Pode. O 70 divide por 5, o 20 divide por 5. Professor, se eu quiser eu posso dividir... Pode. Se for divisível ali por algum dos números, está valendo. Bruno, eu quero usar o 3. Aí você mandou mal, né? Me ajuda, né? 14 não é divisível por 3. 70 não é divisível por 3. 20 não é divisível por 3. No meio de tanto número, você quer usar o 3? Aí não ia fechar. Eu vou fazer na ordem só porque eu sei que a maioria de vocês tende a fazer na ordem. Se você não fez na ordem, não precisa pagar. Deixa, e é até legal que você deixe, porque você vai ver que no fim das contas a quantidade de 2 que porventura eu encontrar vai ter que ser a mesma que você fez ali do outro lado. E por aí vai, tá bom? Se a gente for dividir na ordem, vamos lá. 14 dividido por 2 vai ter que dar 7. 70, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 35. 20, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 10. 7, 35 e 10. Eu posso dividir por quanto se eu quiser? Ah, eu posso dividir por 2. 7 por 2 não dá. 35 por 2 não dá. 10 por 2 dá 5. 7, 35 e 5. Quero dividir, por exemplo, por 5. Eu posso? Posso. 7 por 5 não dá. Mas o 35 por 5 dá 7. E o 5 por 5 vai ter que dar 1. Professor, mas ali o fato do 7 não ser divisível por 5 não tem problema? Não. Mesmo que eu coloque um divisor ali, um número primo, que não divida todos... No MMC, isso não vai ser problema. Então, 7, 7, 1. Consigo dividir por 7? Consigo. 7 por 7 vai ter que dar 1. Depois, o... Peraí. Pronto. Ó, 7 por 7 vai ter que dar 1. 7 por 7 vai ter que dar 1. E esse 1 que está aqui, eu simplesmente vou repetir. Tá bom? O que, que eu vou fazer com todos esses números aqui no fim das contas? Eu vou ter que pegar... E vou ter que multiplicar. Então, qual que é o MMC entre 14, 70 e 20? O MMC entre 14, 70 e 20 seria 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Que é a mesma coisa que 4 vezes 5 vezes 7, que vai acabar me dando um total de 140. Vocês vão perceber que, ó... Esse resultado que eu encontrei é exatamente, gente, o mesmo que eu encontrei aqui atrás, olha. Eu tinha feito agora há pouco o mesmo cálculo, só que fazendo separadamente. E olha o que aconteceu aqui no fim. Ah, 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. É isso. Independentemente de qual seja o caminho, você vai ter que chegar naturalmente à mesma resposta, tá bom? Esse processo aqui, a meu ver, ele acaba se tornando realmente mais prático. E é o que eu falei, a tendência é que ao longo das resoluções de questões eu trabalhe mais com ele. Mas jamais deixe de saber a outra regra. Porque tem questões de prova em que se você tiver conhecimento sobre a outra regra, você consegue resolver alguns enunciados mais de forma mais direta. Deixa eu tentar te explicar por quê. Sabe por quê? Tem algumas questões em que o examinador já dá a decomposição do número pronta. Ele não pede para você decompor o número. Então, quando a gente já tem a decomposição do número, fica mais fácil você saber que para encontrar o MMC, tendo aquela decomposição, é só você pegar e encontrar os fatores que sejam comuns e não comuns com maior expoente. Quando essa decomposição não está apresentada, aí esse processo ele se torna mais simples. Por quê? Porque aí você consegue decompor todos os números ao mesmo tempo. Mas conseguiu perceber a importância de saber um caminho e outro? Então lá vamos nós. É por isso que eu falo que aqui a gente tem que ter visão micro e macro, né? Muitas vezes vocês têm a visão micro. O que é a visão micro? É a visão pontual. Ah, eu quero fazer só desse jeito. Eu estou tentando te deixar a visão macro da coisa, que é o quê? Tentar cercar o seu examinador por todos os lados. Se der para fazer dessa maneira, perfeito. Mas e se porventura for um enunciado em que a outra regra é importante? Você tem que ter conhecimento. Bora então para o nosso próximo exemplo, para a gente ir fechando esse bloco aqui. Venha comigo, bora lá. Vamos fazer o cálculo aqui do MMC de 24, de 15, 24 e 60, só que pelo processo da decomposição simultânea. 15, 24 e 60. Ó, esse que está aqui, propositalmente, eu vou fazer fora da ordem. Quando eu falo fora da ordem, é tipo, ah, eu sei que dá para começar dividindo por 2, mas eu vou te provocar. Vou começar dividindo por 5. Se você começou dividindo por 2, não apaga, confia no seu taco, deixa aí que no fim das contas a gente vai ter que se entender. Eu vou começar dividindo pelo 5. 15, 24 e 60, vou dividir por 5, tá bom? 15 por 5 vai ter que dar quanto? 15 por 5 vai ter que dar 3. 24 por 5 não dá. 60 por 5 tem que dar 12, ok? 3, 24 e 12. Eu posso dividir por quanto? Ah, já que você está indo fora da ordem, divide aí pelo 3. Não, você é do contra. Vou dividir por 2. Que zona, hein? Isso. 3 por 2 não dá. 24 por 2 vai dar 12. 12 por 2 vai ter que dar 6. 3, 12, 6. Por quanto que você quer dividir, Brunão? Agora eu estou afim de dividir pelo 3. Pô, mas não dava pelo 2? Sim, mas eu quero dividir pelo 3. 3 por 3 vai ter que dar 1, 12 por 3 vai ter que dar 4, 6 por 3 vai ter que dar 2. E agora, 1, 4 e 2, eu consigo dividir por quanto? Consigo dividir por 2. Agora eu estou preso. Chega num ponto que realmente não ia ter saído. Ó. 1, 4 por 2 vai dar 2, 2 por 2 vai ter que dar 1, 1, 2 e 1, vou começar dividindo por 2. E aí eu chego aqui em 1, 1 e 1. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só, você termina o cálculo de um MMC pelo processo da decomposição simultânea quando todos os valores ali embaixo são iguais a 1. Ah, eu calculei meu MMC, mas ali embaixo, pelo processo da decomposição simultânea, ali embaixo não ficaram todos iguais a 1. Então você ainda ia ter jeito de continuar dividindo, perfeito? Ah, eu calculei ali pelo processo da decomposição simultânea e no fim deu tudo zero. Apaga porque deu ruim. Não tem como chegar no final com tudo igual a zero, tá bom? Vai ter que sempre sobrar 1. Lembra que eu falei que eu segui aqui uma ordem talvez diferente da que você tenha feito aí do outro lado? Então o negócio é o seguinte, você acertou essa decomposição se independentemente do caminho que você seguiu, você encontrou 3 vezes o fator 2, ok? Tá aqui, ó. 3 vezes o fator 2, 1 vez o fator 3 e 1 vez o fator 5. Foi o que você encontrou aí do outro lado? Então tá perfeito. Se não foi, não foi a questão da ordem, foi porque com certeza você acabou fazendo aí alguma conta errada. Para você chegar ao MMC correto, independentemente da ordem, 3 vezes o fator 2, 1 vez o fator 3 e 1 vez o fator 5. Se a gente fizer essa conta que está aqui, me ajude aí. O MMC de 15, 24 e 60 acabaria sendo 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5. Concordam comigo? 2 elevado ao cubo, porque o 2 está elevado a 3, certo? Aliás, 2 elevado ao cubo, porque o 2 aqui apareceu 3 vezes. Vezes 3, vezes 5. 2 elevado ao cubo vai ter que dar 8, porque é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então eu fico com 8 vezes 3, vezes 5. Agora aqui a gente já sabe, a gente não erra mais, né? 8 vezes 3 dá quanto? Dá 24. E 24 vezes 5 some com aquele 240 daqui, hein? 24 vezes 5 tem que dar quanto? Tem que dar 120. Então, se você encontrou o 120, é sinal de que o 120 é o menor número que existe, que é divisível por 15, por 24 e por 60 ao mesmo tempo. O 120 é só o menor desses múltiplos, porque aqui o céu é o limite. Eu teria o 240, o 360, o 480, o 600. Todos os múltiplos comuns do 120 seriam também múltiplos comuns do 15, do 24 e do 60. Ó, esse bloco está aqui, ele estendeu um pouquinho, mas ele é fundamental para a sua sobrevivência em vários pontos aqui do curso de matemática. Sobre os critérios, escolha um dos dois, certo? Ó, né, enfim, trabalhe aí com o que você achar que vai te dar mais segurança. Se for pelo segundo, lembrar que independente da ordem, você pode usar qualquer número primo, mas tem que ser número primo e tem que dividir pelo menos um deles, ok? Teve dúvida? Não tem jeito. Volta, me acompanha, deixa eu falar de novo. Se rolou uma dúvida, às vezes de primeira, dependendo da forma, né, como você está aí, pode ser que às vezes desconcentre um pouquinho e tal. Ah, pô, passou um ponto aqui que ficou batido e aí talvez aquilo para ele seja importante. Então teve dúvida? Antes de desesperar em querer jogar a toalha, volta, assiste de novo, faça e refaça aí os exemplos, porque é só assim que a gente vai conseguir caminhar bem aqui nesse curso de matemática, tá bom? Eu estou com vocês, dividindo o fardo para tentar fazer com que esse conteúdo deixe de ser definitivamente um problema aí na sua vida. Tudo bem? Maravilha. Muito obrigado pela sua companhia. Fecha esse bloco. Ah, bom, esse daqui eu nem vou fazer, tá bom? Pelo processo de decomposição simultânea, porque seria o mesmo raciocínio que eu usei agora há pouco. E aí eu fecho então esse bloco com vocês. Tudo de bom? Um forte abraço. Valeu!